Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2015. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site DRI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito bem-vindos aí à nossa teleconferência sobre os resultados de 2015. Eu estou aqui com o nosso CFO, o Virgílio, e também a Flávia Oliveira, nossa RI. Eles vão me ajudar no call. Tem também alguns membros aqui do nosso time, eventualmente podem participar um pouquinho conosco, principalmente na sessão do Q&A que acontece ao final da apresentação. Começando então pelo slide número 2 da apresentação, que está disponível no site, vamos falar um pouco sobre os principais destaques do ano de 2015. O ditado popular, aquilo que não nos mata nos faz mais fortes, parece adequado para o ano de 2015, e foi desafiador em todos os aspectos. Se todos os brasileiros foram surpreendidos pela rapidez e intensidade com que a crise econômica se instalou sobre as nossas cabeças logo no início de 2015, nosso setor de educação foi ainda duramente atingido pela Portaria 23, publicada no apagado das luzes de 2014, que mudou radicalmente nosso fluxo de pagamentos advindos do programa FIES. Ao longo do ano, novos questionamentos com relação ao programa, como por exemplo o teto para reajustes e o volume dos empréstimos, associados às dificuldades verificadas nos sistemas e processos, e turbinados pela mudança dos parâmetros implementados no segundo semestre de 2015, tornaram o cenário ainda mais nebuloso e incerto para todos nós. Nesse contexto, nos primeiros meses do ano, toda a nossa atenção se voltou para Brasília, pois precisávamos, em conjunto com os nossos pares, entender mais profundamente esse novo cenário, para então podermos agir de acordo, tanto como parte da Abraes, associação criada há mais de 3 anos, que aliás se provou de extrema importância em 2015, como também no âmbito da nossa empresa. Também precisamos focar muito na gestão do nosso caixa, seja refazendo os planos internos e apertando o cinto onde era possível, ou então buscando de modo incessante novas fontes de financiamento em um cenário cada vez mais árido para captações. Ainda, era necessário manter a motivação e a energia de todos os nossos 16 mil colegas em dia, pois se o cenário adverso contaminasse as nossas fileiras de modo mais agressivo, sabíamos que o desafio, já enorme por natureza, poderia se tornar insuperável. Enquanto lidávamos com toda essa incerteza, entretanto, tínhamos algumas convicções que ao longo do ano se provaram legítimas, mas que já naquele momento nos davam a segurança que precisávamos com relação à nossa capacidade de seguir adiante, entre as quais podemos destacar a nossa clara opção por um crescimento mais controlado e sustentável nos anos de bonança, sem apostar excessivamente no FIES, e ao mesmo tempo aproveitando os ventos favoráveis para construir diferenciais concretos, como por exemplo o sistema de qualidade, à frente da inovação, uma marca nacional de respeito e um alto nível de padronização de processos e produtos, que agora poderiam nos deixar em uma situação mais favorável para lidar com os obstáculos. Um time motivado, preparado e treinado em gestão, com uma cultura forte, única e com um bom mix de gestores experientes, com uma geração nova e vibrante, que tem como um dos seus expoentes um programa de trainees que já está na 6ª edição seguida. Uma visão de longo prazo forjada desde 2008 e detalhada em 2012, com o objetivo de construir uma empresa vencedora, longeva, paciente, disciplinada, ciente dos seus deveres com os seus stakeholders e, sobretudo, capaz de marchar as suas 20 milhas ano após ano, sabendo que não se constrói valor de verdade em pouco tempo e ciente de que não existem atalhos para as grandes conquistas. Uma estratégia de diversificação para novos negócios e também para o EAD, que vem sendo executada com muita disciplina desde 2012, e que poderia nos ajudar a transpor as dificuldades do nosso principal negócio, a graduação presencial, duramente atingida pela crise e pelos problemas com o FIES. Foi justamente graças a esse conjunto acima e também a dedicação dos nossos milhares de colaboradores que ao longo de 2015 conseguimos resultados excelentes, entre os quais merecem destaque. Uma captação com variação positiva tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, resultando em uma base de alunos 15,2% maior do que a verificada em dezembro de 2014, apesar dos percentuais extremamente baixos de alunos captados via FIES. Uma receita líquida recorrente com crescimento de 23%, acompanhada de um EBITDA recorrente ajustado 40% superior a 2014 e um lucro líquido recorrente 20% maior do que o mesmo período do ano anterior. Duas aquisições relevantes, uma no Pará e outra em São Paulo, bem como a aprovação de um Greenfield em Mato Grosso e a aprovação de mais de 60 novos polos e de uma nova licença para operar EAD. Um crescimento da base de alunos da pós-graduação de quase 34%, com um consequente aumento de receita e margem de contribuição desse segmento, que vem sendo o carro-chefe da nossa área de novos negócios. Em paralelo a isso, destacamos a coragem da Estácio para seguir inovando, investindo em responsabilidade social, contratando trainees, treinando a nossa gente, desenvolvendo novas tecnologias, construindo uma marca nacional de educação e entrando em novos mercados. Mais do que isso, destacamos o fato de que, mesmo na maior das crises, não abandonamos os pilares que tanto acreditamos serem a base de sustentação de uma empresa que pretende prestar serviços e estabelecer uma reputação vencedora. Passo agora para o slide 3, que mostra os resultados do que acredito serem os três pilares da estratégia da Estácio e de qualquer empresa que atua na prestação de serviços. O primeiro gráfico diz respeito ao clima organizacional, tão relevante no nosso segmento. Desde 2008, fazemos com a ajuda da Hey Group a nossa pesquisa anual de clima, cuja evolução pode ser observada na tabela da parte de cima do slide. A série histórica, coroada por um resultado brilhante em 2015, demonstra o engajamento dos nossos colaboradores, mesmo em momentos de crise como que o país atravessa, o que certamente nos ajuda na implementação de novas ideias, novos processos e novos produtos. Já o segundo pilar diz respeito à satisfação dos nossos alunos, algo fundamental em uma indústria onde o boca a boca é notadamente tão relevante. Sabemos que colaboradores com alto grau de satisfação e engajamento e ações visando a melhoria da qualidade dentro e fora da sala de aula acabam refletindo positivamente nas nossas pesquisas de satisfação de alunos, as quais são conduzidas por consultoria independente, também desde 2008. Mais uma vez, é possível perceber a tendência positiva do indicador, corroborada por um resultado espetacular em 2015, que certamente nos ajuda a ganhar market share e minimiza o risco de entrarmos em guerras de preço, uma vez que temos clientes cada vez mais satisfeitos com a nossa marca. Passando para o slide 4, merece destaque a nossa franca evolução nos indicadores de desempenho acadêmico utilizados pelo MEC através do conjunto conhecido como ciclos finais. Se é verdade que nossos indicadores já vinham melhorando sensivelmente desde 2011, o salto apresentado nessa leitura referente ao ciclo de 14, talvez o primeiro ciclo a medir de forma inequívoca alunos já formados dentro do modelo acadêmico da Estácio, foi sem dúvida alguma notório, apresentando ganhos em praticamente todas as dimensões consideradas e nos alavancando na direção de notas bastante fortes, justamente em um momento onde os indicadores de qualidade são alvo de atenção maior dos alunos, dos candidatos, dos formadores de opinião, dos empregadores e também dos investidores cientes da relevância desse item para a sustentabilidade das empresas. Para não mencionar a crescente utilização dos indicadores como critério de alocação de recursos e aumento de oferta pelo MEC. Passo agora a palavra para Flávio Oliveira, nossa gerente de RI, e depois para o nosso CFO, Virgílio Guibon, que darão mais detalhes sobre os nossos resultados operacionais. No fim da apresentação, eu retorno com as minhas considerações finais.
Obrigada, Melzi. Bom dia a todos. Passando para o slide número 5, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional, a gente pode ver no primeiro gráfico que mostramos os números de base de alunos referentes ao quarto trimestre de 2015. Fechamos o trimestre com 502,8 mil alunos, 15,4% acima do ano passado. São 358,2 mil matriculados nos cursos presenciais e 133 mil nos cursos de ensino à distância. Lembrando também que a gente teve 12,4 mil alunos das aquisições realizadas nos últimos 12 meses. Considerando conceitos semi-shop, o nosso crescimento orgânico ele teria sido da ordem de 12,4% na base presencial e 14% no ensino à distância. A taxa de retenção do segmento de graduação presencial nesse segundo trimestre de 2015 representou 91,3% da base de alunos, uma melhora de 0,6 pontos percentuais em relação ao ano passado, em função do projeto Retenção, com várias ações direcionadas nos âmbitos acadêmico e financeiro, com o objetivo de manter a nossa base de alunos engajada e comprometida. A base de alunos de graduação EAD aumentou 9,3% sobre 2014, totalizando cerca de 102 mil alunos. No quarto trimestre de 2015, a captação cresceu 27,7% em função do aumento da demanda por cursos com ticket médio mais acessível e pelo início da oferta do produto 100% online nos polos da Unicef, assim como também pela campanha Compromisso Status. A taxa de retenção do EAD representou 84% e ficou praticamente estável em relação ao ano passado, também resultado do projeto Retenção, que ajudou a superar essas dificuldades com a migração de sistemas legados dos polos da Unicef que a gente comentou no início. No gráfico ao lado direito, a gente vê a receita operacional líquida ajustada, que aumentou 14,4% nesse trimestre em relação ao ano anterior, e totalizou 746 milhões. Isso evidencia o resultado do crescimento da nossa base e do aumento de ticket no segmento presencial. Considerando apenas o ticket médio do segmento presencial, o aumento foi de 2,8% em relação ao quarto tri do ano anterior. O aumento abaixo da inflação aconteceu em razão da deterioração do cenário macroeconômico e das limitações ao FIES, quando observamos um aumento da participação dos cursos de ticket médio mais baixo, como comentei agora há pouco. Também contribuiu para a diminuição da variação do ticket, o aumento na participação dos cursos... a diminuição no número de disciplinas cursadas no semestre e a consolidação do ticket da FNC no quarto trimestre de 2005, que tinha uma maior participação de cursos tecnólogos e levando a um ticket menor. O ticket médio mensal do segmento EAD no quarto trimestre de 2015 foi de R$ 155,00, uma redução de 15,6% em relação ao quarto trimestre de 2014, em razão dos efeitos do mix de alunos dos polos parceiros, que apresentaram um ticket líquido após repasse inferior ao dos alunos dos polos próprios. E devido ao acerto retroativo na ordem de 5,4 milhões dos repasses aos polos parceiros, que migraram integralmente para os sistemas acadêmicos da Estácio nesse quarto trimestre. Considerando apenas o ticket médio mensal de graduação EAD dos alunos dos polos próprios da Unesa, teria ocorrido um aumento de 4,1%. Também tivemos efeito da evolução da base de alunos de primeiro e segundo semestres, que ainda sentem os efeitos do reposicionamento de preço feito há 2 anos nas principais praças de atuação da Estácio e das campanhas de captação realizadas no trimestre. Indo para o slide 6, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. O custo caixa, como percentual da receita líquida, apresentou uma melhora de 0,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2014, basicamente em função da linha de material didático, que vem apresentando os efeitos do aumento da utilização de livros próprios, da migração para o formato digital e da melhor gestão do estoque. As demais linhas permaneceram relativamente estáveis, tendo sido mais pressionadas nas linhas de pessoal e encargos, em função do projeto de captação ter encerrado mais tardiamente no terceiro tri, tendo algumas turmas sendo formadas praticamente em setembro, com a respectiva contratação do docente impactando os últimos meses do ano, o que anulou parte do ganho que obtivemos nessa linha no terceiro trimestre. Serviços de terceiro também foi outra linha impactada, e principalmente pelo aumento no custo com energia elétrica. A linha de despesas comerciais representou 15,6% da receita operacional líquida, e mostrou uma perda de margem de 5,9 pontos percentuais em comparação ao quarto tri de 2014, como resultado do aumento no investimento em publicidade e também no aumento da PDD. Sobre o aumento em publicidade, podemos dizer que o quarto trimestre de 2015 foi impactado por efeitos pontuais, atingindo 8,1% da receita operacional líquida recorrente, acima da nossa média histórica. Esperamos que, em 2016, as despesas com publicidade voltem aos níveis anteriores, dado que a gente já está levando isso em conta no nosso planejamento, considerando o novo cenário do mercado de educação. Dentre os fatores que impactaram a linha de publicidade nesse trimestre, a gente tem efeitos como o restante da campanha Compromisso Estácio, que foi lançada no terceiro tri de 2015, quando realizamos praticamente duas campanhas em paralelo, o lançamento de uma campanha específica para o EAD, visando reforçar a percepção de uma marca de amplitude nacional, a antecipação de parte da campanha de captação para o primeiro semestre de 2016, com destaque para a Praça de São Paulo, onde a Estácio começa a construir a sua marca com mais ênfase, e também a campanha para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A relação da PDD com a receita líquida recorrente representou uma perda de 1,4 pontos percentuais, principalmente por causa de um benefício não recorrente ocorrido em 2014, quando fizemos a internalização da cobrança da carteira de recebíveis. Em contrapartida, vale ressaltar a redução significativa nos descontos concedidos, cerca de 5,8 milhões, em relação ao mesmo período de 2014. As despesas gerais e administrativas, por sua vez, representaram 12,4% da receita operacional líquida recorrente nesse trimestre, um ganho de 4,3 pontos percentuais em relação ao ano passado, principalmente em função do ganho de 3 pontos percentuais em pessoal, explicado pelas iniciativas para otimização de headcount e pelo menor volume de bônus provisionado no período. Passo a palavra agora para o nosso CFO, Virgílio Ribon, que apresentará o detalhamento do cálculo do EBITDA recorrente ajustado.
Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Passando agora para o slide número 7, a gente apresenta o nosso EBITDA recorrente ajustado. No quarto tri deste ano, registramos nas deduções da receita bruta um montante de aproximadamente R$ 28 milhões, devido ao cálculo do ajuste do valor presente dos créditos do FIES não quitados pelo FNDE durante o ano de 2015, que totalizaram R$ 681 milhões, com uma contrapartida lançada diretamente no Contas a Receber. Fizemos esse ajuste não recorrente em função do termo de acordo judicial celebrado em 3 de fevereiro de 2016 entre a Abras e a União Federal, quando tornou-se oficial que os créditos do FIES não quitados pela FNDE durante o ano 2015 serão recebidos no exercício de 2016, 2017 e 2018, sendo 25% do saldo em 2016, 25% em 2017 e o saldo remanescente de 50% em 2018. O acordo estabelece ainda que essas parcelas serão corrigidas pela variação do TCA desde a data de seu vencimento no ano de 2015 até o efetivo pagamento. Essa correção foi registrada em receita financeira, que totalizou R$ 18,7 milhões neste quarto trimestre. Para melhor comparabilidade, os resultados consolidados são apresentados de forma recorrente e ajustada, ou seja, desconsiderando os efeitos do AVP na receita operacional líquida e considerando como resultado operacional a atualização do contas a receber FIES, a receita de multas e juros com mensalidades em atraso e os descontos concedidos em negociações de mensalidades. Dessa forma, o nosso EBITDA recorrente ajustado totalizou R$ 163,2 milhões no quarto trimestre de 2015, um aumento de 29,1% e 2,5 pontos percentuais na margem em relação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido recorrente acompanha um crescimento do EBITDA e aumentou 15,2%, alcançando R$ 93,2 milhões. No slide 8, apresentamos o nosso contas a receber. O número de dias do contas a receber, incluindo os recebíveis e a receita líquida do FIES, excluindo o efeito do AVP, atingiu 134 dias, ou seja, um aumento de 69 dias em relação ao quarto trimestre do ano passado impactado pelo calendário de repasses e recompras vigente em 2015. Excluindo a receita fiéis e os recebíveis fiéis do cálculo do PMR, ex-fiéis, ficou em 90 dias, uma melhora de 4 dias em relação ao terceiro trimestre de 2015 e um aumento de 17 dias em relação ao mesmo período do ano passado, que é explicado pela menor penetração de alunos calouros com contrato fiéis e o aumento na inadimplência decorrente da piora do cenário econômico. Como podem ver no slide 9, o contas a receber fiéis atingiu R$ 681 milhões, um aumento de 531,6 milhões em relação ao quarto trimestre de 2014, em função do novo cronograma de repasse e recompra do FIES anunciado no final do ano de 2014. O atraso acentuado no processo de ajustamento de contratos no primeiro semestre de 2015 contribuiu substancialmente para esse acúmulo de recebíveis FIES devido ao menor volume de repasse certificados. Também tivemos atraso nos processos de ajustamento preliminares, que apresentaram parcela significativa das emissões, afetando ainda mais o fluxo de caixa FIES. Com isso, o prazo médio de recebimento ficou em 217 dias no quarto trimestre de 2015, um aumento de 137 em relação ao mesmo período do ano passado. Consequentemente, do total da receita FIES de 1,4 bilhões em 2015, a Estácio recebeu ao longo do ano repasses que totalizaram 822 milhões referente às competências de dezembro de 2014 até junho de 2015. O slide número 10 mostra o nosso fluxo de caixa operacional. No quarto trimestre, tivemos um FCO negativo em 23,5 milhões de reais, em razão da redução dos repasses do FIES e do aumento de 23% no nosso CAPEX ex-aquisições. Se incluirmos o montante de 87,5 milhões do repasse do FIES de dezembro, que entrou no início de janeiro, o FCO pro forma seria positivo em cerca de 64 milhões neste quarto trimestre de 2015. No acumulado do ano, o FCO foi negativo em 165 milhões, impactado especialmente pela variação negativa do capital de giro, em função dos efeitos do novo ciclo de pagamento das mensalidades dos alunos fiéis, decorrente da portaria normativa 23, anunciada em dezembro de 2014 pelo MEC. Passando agora para o slide número 11, falaremos da recente aquisição da Faculdade Unidas de Feira de Santana, na Bahia, a FURS. O valor de investimento foi de 9,5 milhões de reais, pagos da seguinte forma: 600 mil através da assunção de dívidas, 5,2 milhões em recursos financeiros pagos à vista, 700 mil que serão pagos em 90 dias, a partir da data do close, 1 milhão em 48 meses e o saldo de 2 milhões em 60 meses após o close. As parcelas futuras serão corrigidas pelo IPCA e a transação não inclui a compra de imóveis. Fundada em 2012, a instituição possui aproximadamente 1.500 alunos, de um total de 2.760 vagas autorizadas, contando com um portfólio de 5 cursos superiores e fases de maturação. Em 2011, o MEC emitiu um conselho institucional de 3, numa escala de 1 a 5. Localizado em Feira de Santana, segundo o maior município do estado da Bahia, possui cerca de 36 municípios em sua área de influência, que em conjunto totaliza aproximadamente 1,3 milhão de habitantes. A aquisição visa ampliar a capilaridade da Estácio no ensino superior na região, agregando um portfólio de cursos na área de saúde, especificamente os cursos de enfermagem, biomedicina, fisioterapia, nutrição e radiologia. Portfólio este com alta demanda pelo mercado de trabalho na região. Sendo assim, reiteramos o compromisso em executar com responsabilidade nossa estratégia de expansão, consolidando a marca da campanha em âmbito nacional, da companhia em âmbito nacional, através da atuação em todas as capitais e demais mercados com potencial de crescimento. Com isso, retorno ao Melzi para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, muito obrigado, Virgílio. Então, em seguida, no slide 12, eu faço as minhas considerações finais e foco mais nos nossos próximos passos. Bem, sabemos que, para que tenhamos um bom ano em 2016, precisamos iniciar com uma boa captação. Por isso, temos todo o nosso time absolutamente focado nesse processo desde outubro de 2015, momento em que iniciamos a transição de 2015 para 2016. Foram diversas as iniciativas adotadas para nos colocar em uma boa posição, entre as quais destaca o lançamento de novas campanhas de marketing, sendo que pela primeira vez temos uma campanha dedicada ao EAD, o aperfeiçoamento dos nossos processos, incluindo a central do aluno, visando melhorar as nossas taxas de conversão e também o engajamento total da nossa gente. Com isso, estamos nesse momento em condições de apresentar uma captação em linha com a verificada no ano passado, tanto no presencial como no EAD. Apesar da baixíssima participação do FIES no processo de 2016 e da deterioração do cenário econômico no nosso país. Nesse contexto, e considerando o efeito inicial da nossa base de alunos após anos seguidos de crescimento, esperamos que a nossa base de alunos orgânica possa avançar no território positivo ao longo de 2016. Sabemos que se isso se confirmar, a tendência natural é que a nossa receita também cresça e com isso o nosso EBITDA evolua mais uma vez. Se ainda considerarmos a potencial regularização do fluxo de pagamentos do FIES, sobretudo com o pagamento dos primeiros 25% das pendências de 2015, poderemos ter uma geração de caixa significativa em 2016. Em paralelo ao processo de captação, nossas equipes se prepararam para trazermos novas abordagens para os esforços de retenção de alunos, bem como para podermos apresentar melhorias nos nossos níveis de arrecadação, visando antecipar eventuais problemas com o esperado aumento da inadimplência das famílias brasileiras. Vale destacar que esses esforços tiveram início ainda em 2015, fazendo uso de todo o arcabouço do nosso modelo de gestão, porém, desta feita, tivemos muito mais tempo para nos prepararmos de modo adequado para enfrentarmos as intempéries geradas pela crise econômica. Não podemos esquecer ainda do nosso compromisso com a qualidade. Se acreditamos mesmo no valor de investir em qualidade acadêmica e se queremos que nossos alunos sigam cada vez mais satisfeitos com o nosso trabalho e com a nossa marca, não podemos deixar de investir tempo, energia e recursos nos projetos de longo prazo que temos detalhado nas nossas interações com o mercado. Afinal, acreditamos fortemente que são justamente esses pilares que agora estamos permitindo apresentar captações consistentes, mesmo diante do cenário desafiador que temos enfrentado, sem entrar em guerra de preços e sem abandonar os nossos princípios. Vale ainda ressaltar que 2016, assim como 2015, com crise ou sem crise, deve ser apenas mais um ano na nossa jornada rumo à nossa visão 2020. Ou, mais uma vez evocando o autor Jim Collins, deve ser apenas mais um ano de marcha constante rumo aos nossos objetivos de longo prazo. Assim, não há que se falar em mudança de estratégia, nem tampouco em desvio do caminho traçado. Assim que se reforçar as nossas crenças e continuar investindo no nosso futuro, pois como diz Warren Buffett, alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Por isso, enquanto corremos atrás das nossas metas em 2016, pensamos fortemente nos rumos do ensino superior e investimos de forma relevante na direção do hibridismo, algo somente possível em virtude de toda a construção coletiva e integração do nosso modelo acadêmico, que, entre outras coisas, nos permitirá melhor adequar os nossos preços à realidade econômica dos alunos sem sacrificar as nossas margens. Em paralelo, não abrimos mão dos nossos projetos de crescimento orgânico, caracterizado pela esteira de cursos, nosso processo de autorização de novos cursos, também pela expansão das operações atuais, pela abertura de campo em projetos Greenfield, como o recém-aprovado campus em Cuiabá, e pela expansão inorgânica, com mais uma notícia de aquisição, desta feita em Feira de Santana, importante cidade no estado da Bahia. Por fim, vale mencionar que a nossa área de novos negócios vem evoluindo fortemente no desenvolvimento de novas frentes, bem como na consolidação das frentes abertas desde a criação da área em 2012. Além de nos ajudar na geração de caixa, esses novos negócios, baseados em aproveitar melhor a nossa base de alunos para cross e upselling, e também em monetizar os ativos criados ao longo desses anos na Estácio, deverão nos ajudar no processo de diversificação, mais um dos objetivos traçados pelo nosso planejamento estratégico e parte integrante da nossa visão 2020. De fato, não morremos em 2015. E confirmando a sabedoria popular, nos sentimos mais fortes, dispostos e motivados do que nunca para seguirmos firme com a nossa visão 2020 e para continuarmos gerando retornos espetaculares para todos os stakeholders que acreditam em nós, principalmente durante os períodos mais críticos e de maior questionamento. Nosso compromisso é com vocês, hoje e sempre. Esses eram os nossos comentários. Podemos, então, passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Rubem Couto, do Itaú BBA. Sr. Rubem, pode prosseguir.
Queria ouvir um pouco mais sobre o PDD, principalmente esse aumento expressivo que a gente teve no quarto tri. Entendo todos esses comentários que vocês fizeram sobre retenção, arrecadação, enfim, mas para 2016, esse patamar aí, 1, 2 pontos acima do que foi visto em percentual da receita, né? Acima do que foi visto em 2015, é algo que a gente pode extrapolar para 2016, tendo visto esse cenário mais afiador que todo mundo já reconhece. Como que vocês estão trabalhando? O que a gente pode esperar? Se puderem dar um pouco mais de informação nesse sentido, seria ótimo. E se eu puder fazer uma outra, desculpa, até ser uma pergunta estúpida, mas você pode explicar melhor a forma que vocês contabilizaram esse AVP do FIES? A gente até entende aqui esse impacto dos 28 milhões na receita, mas essa contraparte da positiva de 19 milhões na receita financeira, ela vem a troco do quê? E conforme vocês forem recebendo essas parcelas em todo junho de cada ano, qual o impacto que deve aparecer aqui no P&L da empresa? Só para trazer um pouco mais de claridade nesse sentido, também agradeço.
Legal, Rubem. Bom dia. Com relação à primeira pergunta da PDD, quando a gente olha o ano de 2015, no primeiro semestre a gente veio com um ganho em relação ao primeiro semestre de 2014, um ganho bastante expressivo, até pela mudança de processo que a gente fez no fechamento de 2014, internalizando boa parte da nossa cobrança. E, ou seja, já tinha aí uma nova entrada vinda do primeiro semestre, até pela baixa penetração de calor de alunos no primeiro e segundo semestre no FIES já de 2015, aumentando aí a nova entrada de PDD orgânica no segundo semestre de 2015. E aí, ou seja, isso explica a deterioração que a gente viu nesse segundo semestre. Nossa expectativa para 2016, num primeiro semestre, é uma PDD ainda um pouco mais alta, aí, caso a inadimplência, a gente está fechamento do processo de renovação. Então, no primeiro semestre, em linha, mais ou menos em linha com o segundo semestre que a gente teve em 2015, a gente já vê pontos aí, oportunidades para o segundo semestre de 2016, com todas as iniciativas que a gente está implantando, de voltar aí a patamares das nossas médias históricas de PDD para o segundo semestre. Mas, mais uma vez, isso depende muito aí da nossa capacidade de renovação, tanto agora no primeiro, quanto no segundo semestre, com uma penetração do FIES na base de calouros bem menor do que a base que a gente teve em 2014. Falando do AVP, o AVP como dedução da nossa receita bruta é um lançamento totalmente independente do lançamento na receita financeira, ou seja, o AVP como está trazendo aí o ajuste desse custo de oportunidade aí desse acordo dos recebíveis do FIES, onde a gente recebe ele em 3 anos, está corrigido pelo IPCA a partir de 31 de dezembro de 2015, nesse lançamento do AVP, e aí você tem um custo de oportunidade aí atrelado à Selic. As médias foram as médias realizadas do crédito em 2015, então esse delta, ou seja, trazendo esse valor presente, a diferença disso com o recebível que a gente deu bocado, deu 28 milhões. A receita financeira, ela é simplesmente o reconhecimento, né, da correção do IPCA das nossas mensalidades FIES de julho a dezembro, até 31 de dezembro. Então, a gente pega o saldo de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, atualiza eles como se fosse um juros por estar recebendo essas mensalidades atrasadas, e isso entra na receita financeira operacional. Então, são lançamentos completamente independentes. O AVP, ele pega esse saldo atualizado de 31 de dezembro e projeta qual é esse deságio, trazendo a valor presente o fluxo do acordo. Daqui para frente, ou seja, como é que o AVP ele vai ser tratado? A partir do momento que você avança no prazo do contrato, ele tem um efeito pro rata tempo, ou seja, o efeito ele está sendo tratado agora como não recorrente, ele tem um efeito positivo, que ele volta, ele retorna proporcional aí ao prazo do acordo e ao recebimento que a gente tem nos próximos 3 anos. Esse retorno, ele também retorna como uma receita financeira não recorrente lá na frente. Os 18 milhões, ele tem esse saldo de 680 milhões que a gente está do contas a receber FIES não recebido em 2015, ele vai ser atualizado pelo IPCA proporcionalmente até o final de cada trimestre, e aí, ou seja, esse saldo ele vai reduzindo a partir do momento que a gente vai recebendo de acordo com o calendário pré-definido com o acordo com o governo federal.
Deixa eu só adicionar uma coisa aqui, o Rubem Melzi. Em 2011, eu era CFO da Estácio e a gente decidiu mudar radicalmente a maneira que a gente reportava. A Flávia já estava aqui na época como nossa RI, e a gente acabou de uma vez por todas com essa prática do que era recorrente, do que era ajustado, porque eu acho que naquele momento, pelo menos, havia perdido completamente o controle, estava difícil de comparar, enfim. E a gente fez eu me lembro claramente do reporte lá, quando a gente mudou isso, e decidiu que EBITDA é EBITDA e não tem muito o que criar. Então, para que a gente mudasse isso 4, 5 anos depois e voltasse a usar esse termo ajustado, foi um certo dilema aqui para nós, e mesmo a questão do recorrente, né? Porque dando disclosure, cabe a cada um pensar o que é recorrente e o que não é, mas é um caso tão atípico, é tão estranho o que aconteceu com o FIES, que por um lado já está plenamente reconhecido o fluxo de caixa descontado, por outro lado faltava de fato a questão da inflação, que é uma novidade em termos aí de fluxo de caixa, porque é a caixa que vai entrar aqui no nosso cofre, bem ou mal, que a gente acabou pensando e concordando em consenso aí com a auditoria, que seria uma maneira interessante de reportar, porque reflete mais o fluxo de caixa futuro. Agora, também não fazia sentido trazer só o efeito da inflação, aí era importante trazer também para dentro do que se chama receita operacional, aquela parte financeira que até então ficava fora, das multas, juros e também dos descontos concedidos. O que também nos deixa mais em linha com a maneira que os pares têm feito, portanto, nos torna mais comparáveis aí ao segmento. Então, saiba que a gente faz essas coisas aqui com extremo cuidado, com extremo rigor, e que elas refletem o nosso melhor entendimento daquilo que vai se transformar em caixa no futuro, tá?
Tá claro, pessoal. Obrigado pela resposta.
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta é do senhor Rodrigo Gastin, do BTG Pactual. Senhor Rodrigo, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Na verdade, duas perguntas. A primeira, eu queria entender um pouco melhor como que foi a evolução de margens, especificamente do EAD, nesse segundo semestre. Até o meio do ano, a gente conseguia ver nos resultados que vinha expandindo bastante, vinha crescendo bastante a margem. Queria saber se isso continua acontecendo ao longo do segundo semestre. E a segunda pergunta, olhando para a captação desse primeiro semestre, mais do que um número propriamente dito, eu queria entender um pouco melhor como está a política de precificação. Tá? Eu queria entender se vocês tiveram que dar uma quantia maior de desconto, assim como vocês fizeram ao longo de 2015, por conta do cenário macro, em quais praças vocês sentiram mais esse efeito de guerra de preço ao longo dessa captação do primeiro semestre. Basicamente isso. Obrigado, pessoal.
Oi, Rodrigo. Deixa eu falar um pouco sobre captação e aí o Virgílio comenta sobre o EAD. Bom, primeiro deixar claro, eu me sinto assim super contente e, para falar a verdade, até certo ponto otimista e encorajado com os resultados que a gente tem até aqui. A gente decidiu não apresentar aqueles cenários com range que a gente sempre fazia, porque nós estamos aí 8 dias antes da divulgação do ano passado, porque evidentemente é um momento de maior volatilidade, então é mais difícil você escrever alguma coisa nesse ano do que foi nos períodos anteriores. Mas mesmo assim, a gente achou importante, pelo menos nos calls aqui, comentar um pouco sobre esse cenário. Então, quando a gente fala que a captação deve ficar em linha com o ano passado, vamos combinar que é uma grande vitória. Para você ter uma ideia, nesse momento, nós temos aqui mais ou menos 7 mil alunos matriculados via FIES. Ano passado tinha mais de 20 mil. Tá? E volto a dizer, eu acho que a gente tem todas as condições de apresentar um resultado bastante bom quando a captação finalizar, só não quer fazer nenhum tipo de sinalização agora, porque de fato é um cenário diferente do que foi no passado. Mas é um processo que eu particularmente acompanho pessoalmente, a cada 15 ou 20 minutos pipoca, quer dizer, na minha tela, o que está acontecendo, quantos inscritos, aonde, qual a taxa de conversão e por aí afora. A gente gerenciou isso muito bem ao longo do ano para poder chegar num resultado que eu acho que vai fazer com que aqueles que tendem a apostar numa queda de base se surpreendam negativamente. Apostar contra a Estácio pode não ser uma coisa muito interessante nesse momento da nossa história, dado o que eu falei agora há pouco. Já com relação a preço, não mudou nada com relação ao cenário que a gente vinha apresentando anteriormente. Eu estou aqui com o Alexandre Ferraz, que é nosso diretor de mercado, de marketing, e a gente todos os dias comenta sobre o que vinha acontecendo na nossa base. As promoções são muito similares ao que aconteceu no passado. Vai haver um incremento de bolsa e descontos? É natural que haja. É natural que haja pela própria penetração do FIES. Vai haver um mix mais desfavorável em termos de ticket médio? Vai, porque o aluno tem que agora fazer caber no seu bolso aquilo que eventualmente não era uma preocupação antes. Agora, é longe de ser algum cenário que justifique a preocupação que a gente vê hoje. A Estácio não entra em guerra de preço, deixa eu deixar isso bem claro. Nós não entramos, não vamos entrar em guerra de preço, não vamos jogar esse jogo, porque esse é um jogo com efeito no curto prazo, eventualmente. Pode ser feito de modo estratégico em uma outra praça, para você eventualmente direcionar ou dificultar a vida de um competidor específico? Sim, mas teria que ser algo pontual, teria que ser algo feito com inteligência. Então, não esperem um decréscimo muito grande, não esperem um cenário trágico com relação a preço, porque pelo menos aqui na estação vai acontecer. E mais, como a gente gerenciou muito melhor esse ano, porque não houve surpresas, na verdade, nós já sabíamos, né, qual era o cenário e começamos lá atrás, o que nós estamos vendo é um adiantamento da formação da nossa base. Nós estamos hoje muito à frente do ano passado em termos de turmas formadas, nós conseguimos atrair alunos muito mais cedo, e isso tem um efeito poderoso sobre aquilo que nós chamamos aqui dentro de qualidade da base. E além de ser beneficiada pela formação, para você ter uma ideia, as aulas começaram ontem aqui, as aulas de calouros, né, anteontem, dia 9, e a gente tem uma formação de base hoje muito mais sólida do que tinha no ano passado. Óbvio que isso é interessante, porque o aluno começa antes, a turma está formada antes, não fica esperando. Você tem muito mais possibilidade de trabalhar esse aluno, por exemplo, no quesito retenção, que é muito importante. E também, Rodrigo, vamos lembrar que o aluno, quando começa o ano passado, 2015, né, ele começa num cenário, num cenário econômico diferente, num cenário com abundância de FIES, no caso do presencial. E ele termina essa captação num cenário inteiramente diferente, o que faz com que a qualidade da base do ano passado seja bastante inferior a desse ano já na partida. A gente tem que levar isso tudo em conta. E mais uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, quando o assunto é preço, base, enfim. Quando a gente olha o que aconteceu em 2015, nós estamos fazendo uma comparação com 2014, que de modo algum deve ser utilizada como uma proxy para o futuro. Pelo simples fato de estar comparando um ano de uma economia absolutamente deteriorada, um ano onde o FIES cessou de uma forma absolutamente abrupta e fez com que tudo mudasse na vida daquele aluno que estava pensando em estudar e fazer o seu ensino superior. Quando você compara com 2014, essa matemática é ingrata. Porém, é só um ano. Porque quando você compara agora 2016 com 2015, a realidade, no primeiro semestre ainda um pouco menos, porque ainda tinha muito FIES no primeiro semestre, porque o imaginário da crise ainda estava se formando. Mas já a partir do segundo semestre, você vai ter banana e banana. E você vai poder fazer uma comparação muito legal. Então, tomem cuidado nas projeções para não usar 2015, essa dificuldade que acontece às vezes na comparação com o ticket, ou mesmo da margem. Não usem isso como próximo futuro, porque não é uma coisa apropriada para se fazer. Dito isso, o Virgílio vai comentar sobre a margem do EAD.
Ô Rodrigo, a parte do EAD, separando aí em duas partes, né? Primeiro, o EAD orgânico da Estácio. Esse sim, no quarto trimestre, ele continuou com resultado com alavancagem positiva. Quando a gente olha e coloca principalmente os polos parceiros aí que vieram com a operação da Uniceb, a gente fez a migração, a gente fechou toda a migração para os nossos sistemas acadêmicos. Então, hoje, 100% dos polos parceiros, alunos calouros e veteranos, migraram já para dentro dessa base. Então, quando a gente fez a última fase agora de migração no final do ano que estava previsto, a gente teve que fazer um acerto na parte de repasse desses alunos. Esse acerto ele foi retroativo, acabou afetando de forma pontual o quarto trimestre. Aí, na hora que a gente junta todo o EAD, ele teve esse efeito aí de cerca de 5,4 milhões de pagamentos de outras competências passadas. Então, quando a gente olha semestre contra semestre, o segundo semestre de 15 contra 14, toda a unidade EAD, ele fica meio que flat, mas o ano inteiro, sem dúvida, alavancando bastante. Então é de se esperar para 2016 que a gente continua, já que está tudo integrado agora, com ganho principalmente aí de sinergia no processo de captação e renovação, que a gente não teve em 2015.
Excelente, muito claro. Nelson, se me permitir só voltar no final da pergunta de captação, se pudessem passar para a gente como é que está essa quebra regional, se realmente vocês estão vendo uma diferença muito grande praça a praça, vocês têm uma exposição bem grande ao Rio, ao Nordeste, ao Norte, se tem alguma diferença muito, muito grande nesse momento entre essas praças. Obrigado, pessoal.
Ah, legal. Obrigado a você, Rodrigo. Tem sido mais difícil no Nordeste, é uma área que tem sofrido um pouco mais do que no passado para poder avançar. Tem ido muito bem no Norte, bem no Centro-Oeste, bem em São Paulo Sul também, a gente está fazendo uma captação bastante razoável. Aqui no Rio de Janeiro também um pouco mais duro, não tão duro quanto no Nordeste, enfim, algumas praças do Nordeste particularmente, mas é uma cidade que parece estar sentindo sim o que acontece. Agora, como a Estácio é muito dominante, aqui a gente tem as nossas maneiras de contornar e de buscar mais alunos. Agora, pensando macroeconomicamente, pelo menos no nosso segmento, onde tem sido mais difícil para nós, não quer dizer que seja para os outros, claro, mas para nós tem sido mais difícil na região Nordeste, tá?
Excelente. Obrigado, Nelson. Obrigado, Virgílio.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Bruno Giardino, do Santander. Sr. Bruno, o senhor pode prosseguir.
Queria entender, se você já entende um pouco melhor, como é que fica a questão do marco regulatório do IAD. A gente viu que foi aprovado ou chancelado pelo ministro essa semana, mas não teve muito mais coisa que foi dita, nem nada oficial publicado. Então, se vocês puderem comentar um pouco o que vocês esperam disso e como é que a gente veria isso se materializando, se é a forma de portarias, mudança de regulação, etc.
Oi, Bruno, acho que é um pouco cedo, né? Porque como ficou, para quem não sabe, né, está sendo revisado, enfim, o marco regulatório do IAD e também da pós-graduação está em discussão. Isso vem lá do CNE, que é o Conselho Nacional, né, de Educação. É óbvio que isso tem que ser depois referendado, aprovado pelo próprio Ministério. Mas no caso do IAD em particular, as definições mais importantes aí com relação, por exemplo, aos critérios que serão utilizados para as possibilidades de expansão, ficaram para depois. Quer dizer, ainda vai ter que se definir dentro do Ministério, durante o período de regulação, se, por exemplo, os IGCs, os CPCs, os conceitos institucionais farão alguma diferença, por exemplo, para permitir uma maior aceleração nos processos de expansão. Então, é duro para a gente afirmar agora se é positivo para A ou para B. O que eu posso dizer com relação à taxa, até onde o meu conhecimento, né, do Marco, é de neutro para bom para nós. Por quê? Todas as nossas notas vêm evoluindo, né? Quer dizer, você olha os resultados dos sinais do ano passado. Se isso tivesse acontecido lá em 2010, 2011, no momento da virada da base da taxa, seria catastrófico. Mas não agora, onde a gente vem caminhando muito forte em várias praças, já caminhando até para IGCs 4, né? Se você olha as tendências que a gente tem, isso pode ser muito positivo para nós. Depois do fato de a gente ter feito esse processo de expansão de polo, depois da integração dos polos com os campi, quer dizer, quando você começa a pensar que os polos poderão ser mais flexíveis, dependendo do curso, que é alguma coisa que também é explorado no marco regulatório, dependendo do projeto pedagógico, o polo pode ser compartilhado com mais de uma marca, o polo pode ser mais ou menos, ter mais ou menos infraestrutura. Eu acho que isso, na maneira que a gente está se planejando o seu futuro, aquela estrutura de rede neural, como a gente chama, deles serem agregados aos nossos campos, e principalmente por usar uma marca só no Brasil todo, então, para o aluno vai fazer pouca diferença se determinadas atividades o aluno faz num polo ou faz num campus, até porque a presença, né, no nosso caso EAD, é muito minimizada, na presença física, eu digo. Eu acho que a Estácio vai estar muito bem em qualquer cenário, pelo menos entre aqueles que eu consegui pensar no marco regulatório do EAD. Agora, claro, a hora que vier o texto final, que a gente vai poder dizer efetivamente se existem vencedores ou não, tá?
Tá legal, obrigado. E uma segunda pergunta até relacionada com esse tema. A taxa de evasão no EAD, acho que é um pouquinho maior do que eu esperava, principalmente porque a base da Estácio está maturando, né? Mas vocês veem aí um efeito, talvez, de uma captação mais forte na Uniceb, ou vocês acham que é um efeito ainda de macroeconômico, efeito de crise, pegando muito forte nesse aspecto?
Bruno, eu acho que o principal ponto agora tem a ver com a migração nossa da Uniceb para a Estácio. É muito doloroso fazer isso. Para os alunos, né, que mudam de sistema, mas também porque no momento em que se faz isso, os alunos que vêm da Unicef têm que passar a respeitar as regras que a gente utiliza. E as regras financeiras da Estácio são, via de regra, mais apertadas. Por exemplo, regras para renovação ou para negociação. Tanto é que, no caso da Unicef, a gente tem feito até algumas campanhas específicas para permitir que os alunos se habituem a essa realidade nova. Então, tem esse fator que não pode ser minimizado, que evidentemente ele só acontece uma vez na hora que se faz a transição, depois não. Agora, por outro lado, como você tem captações que vêm crescendo, não é, no EAD, particularmente vão crescer na Uniceb, foi para isso que a gente fez a aquisição, né, porque a gente acredita que pode melhorar muito mais o processo de captação, e porque a gente sabe que a evasão no primeiro e segundo semestre, via de regra, é maior, há um efeito matemático acontecendo também. E o Virgílio está me lembrando uma coisa interessante aqui, que é o fato de a gente estar entrando nos polos da Uniceb, que eram só telepresencial, tinha aquela história do aluno vir uma ou duas vezes por semana, a gente faz agora a oferta do 100% online. Isso, a gente sabe que isso tem N benefícios, a começar pelo aumento do raio de distribuição, raio de alcance, mas tem um efeito colateral, eventualmente traz também uma evasão mais alta. Agora, tem uma coisa bacana, se você olhar no relatório, a parte que a gente chama de taxa de retenção, que acontece no trimestre, ela é quase flat, né? Eu gostaria de ver ela melhorando, porque 84% é baixa, né? Para os nossos padrões. Mas o fato de ela não estar caindo significa que, se por um lado há perdas pelos motivos que eu te falei, não é? É, que são matemáticos e também técnicos aí com relação à migração, há efeitos positivos acontecendo que acabam meio que trazendo aí um offset, uma compensação para que isso possa andar flat, tá?
Entendi, essa dinâmica que eu queria entender mesmo. Obrigado, Nelson, bom dia.
Tudo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Thiago Bortolucci, da Morgan Stanley. Sr. Thiago, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, pessoal. A primeira pergunta é sobre dropout. Vocês continuaram registrando um aumento no prazo médio de recebimento, mesmo no XPS, e também uma deterioração no aging de recebíveis. Eu queria entender se, apesar da melhora que vocês apresentaram agora no 4.3 em dropout, essas linhas que eu comentei não poderiam ser um indicador de uma evasão eventualmente maior agora no primeiro semestre de 2016.
Oi, Thiago, o Virgílio vai comentar, mas só lembrando, a gente tem que relativizar, né? Quando a gente vê os dias de recebível aumentando com relação ao último dia do ano passado, evidentemente isso tem a ver com a mudança catastrófica, não é, apocalíptica de cenário, quando a gente compara com 31/12/2014. Mas eu acho que a comparação talvez mais indicativa do dia de recebíveis XS aí seja nem com o terceiro trimestre, que a gente sabe que ímpar e par é complicado aqui, mas com o segundo. Quando você olha o segundo trimestre, que é fim realmente do período, e aí é muito mais fácil comparar, você vê, se não me engano, 5 ou 6 dias a mais de prazo médio do que você vê hoje. Então, é óbvio que é uma piora com relação ao ano passado, mas já me parece estar voltando para uma direção mais razoável. Da onde vem essa piora? De um pico, né, no primeiro semestre do ano passado, onde ninguém sabia muito bem o que fazer. Não tem? O nosso tempo de reação foi curtíssimo, a gente teve que tomar decisões gravíssimas e que, além, né, do cenário financeiro para nós, impactavam a vida de milhares de alunos. Quer dizer, o que eu faço com um aluno que achava que ia ter FIES ou não vai ter FIES? Eu mando ele embora, eu acabo com o sonho, eu detono a minha marca, porque assim que eu estou tratando meu aluno, eu cobro dele e depois eu tomo 200 mil processos porque eu fiz uma cobrança sem ter o lastro legal. Então, quer dizer, foi o pior momento. Eu acho que agora a gente vai poder caminhar numa direção mais que vai permitir que a gente meça, de fato, se existe qual o impacto, né, da deterioração do cenário econômico no dia de recebível. Agora, falando um pouquinho de modo geral do cenário, dos acordos, não tem como a gente passar imune ao que acontece. Nós fazemos parte do Brasil, a gente vive essa crise intensamente. O que nós estamos fazendo aqui é trabalhar triplicado, trazer coisas novas, trazer gente nova, pensar em maneiras alternativas, buscar apoio externo, usar o sistema de gestão para mitigar o estrago. É impossível você achar que vai passar batido, né? Pelo menos para quem trabalha com o tipo de público que a gente trabalha, num cenário como esse. Agora, eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho que pelo menos mantém as coisas dentro de um contexto razoável. Se o Virgílio puder falar um pouquinho sobre algumas ações que ele vem trabalhando, tem em mente, acho que ajuda a entender o que vem pela frente.
É só complementando, o Nelson foi cirúrgico, acho que é importante a gente comparar assim com o fechamento do primeiro semestre, onde aí as mensalidades aí de alunos, elas estão quase que flat. Você tem um aumento, e esse aumento do recebível XFIES, ele é diretamente proporcional à maior penetração de ingressantes XFIES em 15 do que a gente teve em 2014. Então, quando você olha quarto tri 14 contra quarto tri 15, realmente é uma dinâmica bastante diferente. Esse aumento, ele é mais do que proporcional na nossa receita. Quando você vê o 2T15 com o 4T15, ele fica praticamente flat em relação ao semestre anterior. Agora, longe de estar satisfeito, acho que isso gera um desafio maior aqui para a gente, ou seja, em termos de inteligência de crédito e cobrança dentro da companhia. Então, a gente está reforçando muito esses processos, não só com uma consultoria externa que veio ajudar a gente a montar toda uma parte de clusterização, escoreamento da base de alunos e das campanhas que a gente tem que fazer para arrecadar melhor o aluno orgânico, e também toda a parte de inteligência de crédito e cobrança dentro da regra, ou seja, eficiência no processo de cobrança. Então, esse é um processo contínuo, e dado aí o desafio maior de inadimplência, cenário macroeconômico, temos que ainda mais aprimorar e melhorar os nossos processos internos.
Tá bom, entendido. Professor, se a gente permite uma segunda pergunta, até relacionada agora em margem. Vocês tiveram uma melhora na margem ajustada, mas uma piora nas linhas de custo docente, aluguel e SG&A, o que poderia eventualmente ser um indicador de desalavancagem. Sem entrar em detalhes de número ou guidance, eu queria mais entender conceitualmente qual é a tendência ou como o management vê um base case de tendência de margem para 2016? O base case é manter flat ou vocês ainda acham que tem espaço para melhorar?
É, olha só, eu acho que o quarto trimestre que realmente nos impediu de avançar na margem, mas foi a linha de sales, né? Porque se você olhar o G&A do ano todo na Estácio, eu considero uma grande vitória o crescimento do G&A. Acho que mostrou que o sistema de gestão da Estácio existe, não precisa de muita, muita ênfase mais, porque já é o que a gente faz com a maior naturalidade. Então o sistema responde muito claramente na hora em que é chamado. O sales, a gente já falou muito de PDD, mas a verdade é que tem um aumento enorme na linha de marketing que a gente explica durante o nosso release e que de modo algum deve ser visto como uma tendência. Não vamos fazer esse nível de sales que a gente fez nesse trimestre, porque a gente achou importante avançar, adiantar essa montagem da base de alunos, como eu expliquei, porque a gente está investindo mais na construção de uma marca também ligada ao EAD. Vem Jogos Olímpicos pela frente, a gente tem que aproveitar o esforço que nós temos feito. Então, não deve, de modo algum, ser olhado como uma tendência. É, a gente, quando olha longo prazo, eu não posso falar sobre 2016, porque tem uma situação, evidentemente, tão volátil, tão incerta, e até que se forme a base, até que se tenha uma visão mais clara da receita, embora, como eu disse, parece caminhar na direção positiva, né? Não dá para falar de 2016. O que eu posso dizer para vocês, no médio para longo prazo, é que nós não estamos no auge da nossa margem. Nós vamos aumentar essa margem de modo responsável, gradual, sustentável. Aliás, como a gente tem feito, sem muita pressa, mas com muita ênfase, desde 2009. Virgílio quer falar um pouquinho sobre as outras linhas, particularmente o docente, né?
Isso. Thiago, com relação ao docente, olhar o quarto trimestre é uma forma adequada de ver isso, né? Por duas razões. Primeiro que esse nosso setor, ele tem dois tempos, né? O primeiro semestre e o segundo semestre. Então, o curso docente, ele tem que ser olhado semestralmente. Então, o que aconteceu no segundo semestre de 2015? A gente teve um processo de enturmação e captação super atrasado. E atrasado que até início lá do processo de enturmação, a gente nem tinha definido ainda a quantidade de vagas do FIES, ou se seriam ofertadas vagas por FIES para o segundo semestre de 2015. Isso significa que todo o processo de enturmação ele foi bastante atrasado, inclusive confirmação e alocação de curso docente. Então, por um lado, nós tivemos um ganho no terceiro trimestre de 2015, se eu não me engano, em torno de 1,1 ponto percentual, super atrativo, e a gente teve um pouco de perda exatamente por essa carga retroativa das turmas, que até foram confirmadas já no início aí do quarto trimestre. Quando isso cai, e aí você coloca olhando tudo isso, como é que foi o custo docente semestral ano contra ano, a gente ainda ganha uma eficiência com relação a 2014. Outro ponto, nas nossas negociações aqui de DC, de sindicato, a gente sempre quebra essas parcelas. A parcela do DC, geralmente, ela entra metade no primeiro semestre, a outra metade no segundo semestre. Março, abril, setembro, outubro. Então, teve uma parcela bastante representativa, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que entrou a partir de outubro. Então, isso teve um aumento pontual também do dissídio, que não estava no terceiro trimestre e no quarto. Mas isso longe de perder aí a boa trajetória do segundo semestre, até porque a gente está alavancando mais a companhia, principalmente com o mix de AD, que aí vem com a margem de contribuição, a margem bruta melhor do que o presencial.
Entendido. Obrigado, Melzi Virgílio.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, da JP Morgan. Sr. Marcelo, o senhor pode prosseguir.
Obrigado pela pergunta, bom dia para todos. Falando um pouco das oportunidades, eu queria pedir que vocês comentassem a questão dos novos polos que vocês tiveram aprovado, como que está o processo aí de abertura para receber alunos, entender um pouco mais a contribuição que isso poderia ter nesse ano. E assim, para classificar, vocês estão esperando, pelo que entendi, um take flat no EAD, contando com isso ou não? Eu queria só entender um pouco mais esse take em relação a esses polos. E segunda pergunta, entender um pouco mais a questão do processo de redução de disciplina por semestre, que acaba impactando um pouco o ticket, né, como vocês comentam. Isso é uma coisa feita de que forma? Assim, é uma questão mais pontual, quando o aluno não consegue pagar, ou é algo já oferecido para o aluno na entrada, quando ele realmente não entraria se não fosse essa questão? A gente estaria caminhando para um campus mais semelhante ao EAD+? São as duas perguntas.
Oi, Marcelo. Veja só, o processo de polos, após a aprovação, ele tem um delay, ele tem um tempo para que a gente possa ativar. Então, eles estão sendo ativados dos 61, mais ou menos metade, se eu não me engano, já começam a operar. Alguns deles em praças onde a gente já opera, por exemplo, São Paulo. Uma boa parte desses polos novos vai operar em São Paulo, que é muito bom, porque São Paulo tem uma região metropolitana tão grande, perdão, não é metropolitana, porque a autonomia é municipal, mas tem um município tão grande que justifica a gente abrir lá os nossos polos todos. E sim, por enquanto, a previsão que a gente traz para a captação é com esses polos, porém, eles têm impacto pequeno no começo, espero que ao longo do ano eles possam ter um impacto maior. O que a gente não, nessa previsão que eu passei para vocês, a gente não pode contar demais com as vagas de fiéis no presencial, porque não sabe o que acontece de fato. A gente sabe que a gente já tem, mas a gente sabe, não sabe o que acontece ainda com o preenchimento das vagas daquelas 16, 17 mil que a gente tem, que a gente não tem ainda. Então isso de fato não pode fazer parte de nenhuma previsão que a gente passe. Com relação às disciplinas, na verdade o primeiro semestre da Estácio ele é fixo, né? As disciplinas que a gente oferece para o aluno que chega, elas são parte de uma grade e não tem muito espaço para negociação. Então isso não é um driver para atrair alunos, a não ser quando você monta um produto para isso, como foi o caso do EAD+. Aí sim, você tem o caso onde um produto já é deliberadamente feito para durar mais tempo, não é? E para ter um ticket mais baixo, mais acessível. No caso do presencial, entretanto, aqui na Estácio, desde sempre, a gente utiliza o sistema de créditos. E o sistema de créditos tem, entre outros benefícios, ele tem esse, ele permite que o aluno regule o preço, né, o valor da mensalidade de acordo com o seu momento. Então, se eu estou ganhando menos ou se eu estou gastando mais em outras frentes, ao invés de eu desistir do meu curso, uma das maneiras que a gente pode fazer, que eu posso fazer, eu posso optar, é cursar menos disciplinas. Por um lado, isso afeta o nosso ticket agora? Afeta, embora não tanto a margem lá direta, porque evidentemente eu vou acabar tendo uma contrapartida em algum momento no curso docente se muitos alunos fizerem isso, né, no custo variável. E agora ele afeta o custo fixo, porque eu diluo menos naquele momento, né? Mas, por outro lado, esse aluno vai ficar comigo mais tempo. Ele vai ficar comigo de uma forma residual, mais um ou dois anos, e vai gerar um caixa adicional, visto que toda a estrutura fixa já estará dada também para esse aluno. Então, ele gera um efeito de curto prazo que pode não ser tão bom. No longo prazo, eu prefiro mil vezes ficar com esse aluno na minha base, não ter que passar pela evasão, do que, vê-lo sair. Então, não veja como alguma coisa crônica, não existe ainda nada nessa direção no presencial, existe o EAD+, apenas, e no presencial o que você está vendo é um esforço muito grande de todo mundo, do aluno, de quem conversa com esse aluno na hora que esse aluno vem, puxa, não estou aguentando pagar. Então, uma das alternativas que é sempre colocada é justamente essa da redução das disciplinas, tá?
Perfeito. Só clarificando em relação à primeira pergunta, quando você fala manter o intake do ano passado, eu estou falando a soma ou individualmente também?
Ah, não, o que a gente falou foi nos dois. Tanto no EAD quanto no presencial, a nossa hoje aponta para alguma coisa similar ao ano passado. Tem ainda aí uns 20 dias pela frente, os dois estão nessa direção hoje.
Tá ótimo.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Luiz Azevedo, Bradesco.
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é com relação à expansão de oferta. Houve abertura de algum campus nesse semestre e também quanto que aumentou o número de cursos ou de vagas ofertadas? E a segunda pergunta é com relação ao dissídio que vocês falaram, né, que se quebra duas vezes no ano. Quanto que está o dissídio desse primeiro semestre? Já foi negociado e se está andando acima, abaixo da inflação? Obrigado.
Bom, ô Luiz Amelzi, tem alguns prédios novos em cidades novas. Não tem nenhum campus novo, nenhuma praça nova que a gente não possa comparar. Por outro lado, isso é um processo que acontece regularmente. E cursos novos, a gente tem aqui o processo que a gente chama de esteira de cursos. Então, todos os semestres, na verdade, a gente vai aprovando, porque a gente lançou isso lá atrás, não é? Quer dizer, você começa a colher esses frutos quase que de modo contínuo. Então, eu não sei dizer de pronto quantos alunos estão vindo desses cursos adicionais ou quantos estão vindo dessas ofertas pré-adicionais. O que eu sei te dizer é que as bases são comparáveis, porque isso vem acontecendo todos os anos. E é isso que a gente chama de expansão orgânica, né? Como a gente é regulado, eu preciso estar abrindo cursos novos. Como a gente é regulado, eu preciso Na hora em que eu tenho uma autonomia de um centro universitário, por exemplo, lá em Recife a gente abriu, lá em Boa Viagem, em São Paulo, a gente está sempre estudando novos prédios, teve Conceição ano passado. É, quer dizer, todos os prédios que vão maturando vão trazendo resultados. Né? Lá Bahia tem o Costa Azul, vão trazendo resultados para a gente. Mas, de novo, retirá-los também não faz muito sentido, porque eles são parte daquilo que a gente chama estratégia de crescimento orgânico. Já com relação a dissídios, Virgílio, por favor.
Luiz, as negociações estão bastante atrasadas, aí, acho que em todos os setores, então a gente só vai ter a visibilidade disso, se tudo der certo, por final do semestre. Então ainda não tem nenhum acordo em vias de estar firmado e já ter uma, com a transparência de quanto que vai ser esse dissídio aí dentro do ano. Do nosso lado, a gente espera uma negociação positiva, como a gente vem tendo em relação às demais aí nas praças, mas sempre também quebrado, a gente sempre tenta diluir esse efeito entre o primeiro e segundo semestre.
Só para entender uma coisa, Melzi, você falou que a captação está, de certo modo, alinhada com o ano passado, mas que Fies tem uma certa incerteza, né? Mas no começo do call eu tinha entendido. Você estava com uma visão aí de pelo menos uns 7 mil alunos de calouros no FIES, né? Esse número já está dentro dessa percepção de um intake similar ao ano passado ou não? Seria alguma coisa até extra?
Não, ó, os 7 mil já estão, porque já são matrículas acadêmicas confirmadas, tá? O que a gente não pode colocar dentro dessa previsão de ficar em linha são as outras, sei lá, 8 ou 9 mil vagas que a gente tem, que vão depender dos processos. Enfim, está agora aberta a segunda chamada, como queira, o segundo edital. E se houver sucesso no preenchimento, isso pode contribuir ainda para a gente ir além um pouco do que eu falei. E agora tem uma discussão também hoje lá no MEC para que, caso não seja ocupado, possa ser usado por veteranos de um jeito mais, por assim dizer, livre do que foi no semestre passado, que também tem consequências boas, né? Mas aí muito mais do lado da retenção, da PDD, na arrecadação, do que propriamente na captação, tá?
Tá, então é uma perspectiva então, de ter um aproveitamento de 100%. A dúvida é só qual vai ser o mix veterano e calouro dessas vagas remanescentes, é isso?
É sim, porque foi dito pelo Ministério da Educação, né? O interesse deles em fazer o preenchimento das vagas, pelas quais eles lutaram tanto lá com a Fazenda, para poder ofertar. Então não faz sentido, né, que essas vagas fiquem ociosas, isso dito pelos próprios membros do Ministério, tá? Agora, entre isso, esse desejo, e a operacionalização desse negócio, que passa por um sistema novo, está todo mundo aprendendo a usar, por parâmetros, requisitos novos que os alunos também ainda não estão acostumados, tem uma distância. Por isso que eu acho que o aproveitamento para veteranos, caso seja necessário, eu acho que o ideal seria a maior parte ser para novos alunos, tá? É o que eu gostaria que acontecesse. Mas caso não aconteça, usar para alunos veteranos tem a ver, acho que está alinhado com o desejo do MEC, e para nós também é muito bom, porque evidentemente alunos em dificuldade vão poder se beneficiar do programa, tá?
Entendi. E só para clarificar, na parte de renovação, a leitura de vocês também é positiva para o presencial nesse semestre?
Ele também é bastante razoável, dado o cenário, no presencial, os dois, né? Não deve, espero que não haja grandes variações, enfim, com relação ao que a gente viu no passado. Agora, tem um efeito mixto acontecendo na renovação, né? Porque mesmo que eu seja muito bem sucedido na renovação de quem não tem FIES, claro que quem tem FIES renova mais. À medida que a penetração do FIES, ou o mix de alunos FIES, reduz naturalmente, que por um lado é bom, porque reduz a nossa exposição ao programa que acabou dando tanta dor de cabeça, né, do lado financeiro, no final das contas. Por outro lado, é claro que isso tem um efeito matemático, né, quando você faz a média ponderada da renovação. Então, a gente tem sido muito feliz em manter os patamares, tanto de FIES como de não FIES. Acho que está fazendo isso com muito sucesso, mas esse efeito do mix acaba que pega um pouco a gente, sim. Porém, não é suficiente para ofender o que eu espero que seja o crescimento de base que a gente vai apresentar nesse ano. Eu espero que a gente possa, sim, novamente, mais uma vez, deve ser o sexto ou sétimo ano consecutivo, apresentar crescimento de base orgânica, e isso sendo uma plataforma para que a gente possa seguir fazendo aquisições, movimentos não orgânicos e seguindo as nossas 20 milhas.
Entendi, tá legal. Muito obrigado, Melzi. Muito obrigado, Virgílio.
Obrigado aí.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi para as considerações finais.
Bem, eu quero agradecer a todos aí pela participação no nosso call, sempre reforçando que nós seguimos, sim, muito confiantes na nossa capacidade de gerar bons resultados, resultados expressivos, mesmo nesses cenários muito adversos. Isso só é verdade por conta de tudo que foi construído durante os anos de cenário favorável que nós tivemos no segmento da educação. Também eu gosto de lembrar sempre que é justamente nesse cenário mais complicado, mais adverso,
como a gente vive agora, que nós vamos poder mostrar o resultado de todo esse trabalho que vem sendo feito desde lá de trás, sempre de olho no que vai acontecer lá na frente, em 2020, no longo prazo, que é a nossa característica. Então, agradeço mais uma vez a todos e lembro que tanto a nossa área de RI como o Virgílio, eu, enfim, estamos sempre disponíveis para vocês. Um abraço e até o próximo tri.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.